Imersão. Autor, Roberto Evangelista. Texto extraído do catálogo da exposição Arte Contemporânea, que fez parte da mostra do Redescobrimento Brasil 500. A questão dos destinos das florestas tropicais e das pessoas que moram nelas ou em seus arredores, especialmente da floresta amazônica, atingiu proporções ciclópicas no Ocidente. Deu origem a uma avalanche de publicações, desde os grandes livros ilustrados até os folhetos de campanha, programas de TV, apelos publicitários, filantrópicos nem sempre honestos, conferindo, de modo geral, novo alento ao mercado internacional de imagens. Ninguém duvida de sua seriedade. Mas trata-se também de uma questão que, com agudeza e complexidade, eleva a tensão entre o local e o global no mundo de hoje, pondo em jogo poderes políticos internacionais, abismos socioeconômicos e os mitos culturais em todos os níveis. Do ponto de vista econômico e político, a intrusão física de empresas transnacionais na área da Amazônia, em nível local, é respaldada pelo alcance global de sua influência e de seu poder. O impacto que causam no local é imenso, mas o destino delas não está ligado a ele. Aos que são obrigados a sofrer as consequências, porém, só resta fazer-se notar com grande dificuldade e elevar a voz para que ela seja ouvida em nível local, estadual e nacional, sem falar no internacional. Nas metrópoles ocidentais, onde estão as sedes das companhias gigantescas e dos poderes globais, temos os nossos próprios mitos locais antigos, através dos quais a Amazônia com seus índios é vista como um dos grandes lugares exóticos, o extremo outro da nossa experiência tanto em termos de natureza quanto de cultura. Isso, quer a desejemos como lugar de beleza e espiritualidade, quer a temamos como um inferno verde. No Brasil mesmo, a questão do local é importante e muito complexa, visto que poucos brasileiros residentes no sul conhecem pessoalmente a região amazônica. Para a inteligência do Rio e de São Paulo, Manaus é uma cidade provinciana, e não é fácil ter acesso a informações sobre sua vida cultural. A obra de Roberto Evangelista, portanto, chega-nos sob a influência de todas essas condições. Ele nasceu na Amazônia e sempre viveu lá. Estudou filosofia na Universidade de Manaus e trabalhou com teatro, poesia e cinema, além das artes visuais. Assim como inúmeros outros artistas espalhados pelas diferentes regiões do Brasil, preocupou-se com questões econômicas durante bastante tempo. Para ele, assim como para outros, isso sempre significou um intenso engajamento com o local, um lugar específico, sua história, seu povo, e a problemática de saber como contaminar o discurso internacional e vanguardista com esse conhecimento, esse sentimento, que para ele não é local, porém central. Isso sempre que significou algum tipo de combinação arte-ativismo. Algumas de suas primeiras instalações usaram como método um arrematado atualismo em contextos específicos. Por exemplo, há 14 anos, em meio a uma grande exposição industrial para comemorar a Zona Franca de Manaus, apinhada de máquinas e equipamentos eletrônicos resplandecentes das multinacionais interessadas em transformar a Amazônia, ele exibiu uma máter dolorosa. Era uma caixa de acrílico transparente cheia de pedaços de madeira incinerados. Ficava num grande quadrilátero de areia fina e branca. Diante das insanas contradições entre riqueza e miséria extremos que implicam tanto a natureza quanto as pessoas, alguns artistas evitaram a retórica e apelaram para a tática tacitamente deliberada de deslocar os gêneros das exposições. O trabalho de Evangelista misturava as associações de uma exibição de botânica, uma instalação escultural, uma coleção de ruínas, um memorial. Os dois trabalhos recentes em exposição em Antuérpia expandiram consideravelmente essa prática. Foram mais longe na analogia da mãe dorida, na imersão no local e na impregnação da linguagem internacional da arte com um novo referencial e com novas inflexões. Para resumir, em seu vídeo Mater Dolorosa em Memoria um Segundo sobre a criação e a sobrevivência das formas, Evangelista, como mostrou João da Vila, usa as águas do Rio Negro como suporte. Vista através das lentes da câmera que a olham de cima para baixo, a superfície da água, coruscante pela luz solar, perpassada por ondulações, transformou-se no campo aberto, no vazio, da arte abstrata. Círculos e triângulos são postos a flutuar sobre esse campo, incitando a um diálogo de liberdade e contenção desprendida. Essas figuras geométricas assinalam tanto uma origem natural às formas circulares das cabaças quanto o esforço humano de construção. Os triângulos e os círculos são feitos de pedaços de madeira amarrados por cordas de modo comparável ao teto de sapé das cabanas indígenas. Outras imagens do filme, o seu texto e as próprias palavras de Evangelista falam em reinvestir o círculo, o quadrado e o triângulo com a energia e a carga simbólica que eles tradicionalmente contêm na cultura indígena da Amazônia, assim como em outras. As sequências líricas do filme repentinamente são interrompidas por uma imagem perturbadora e memorável. Várias pessoas aparecem na água, a meia distância, com a cabeça a flutuar entre as cabaças, constituindo um grupo. O artista está nele que emite gritos desesperados. É como um choro de agonia, que no contexto do filme também pode ser tomado por um brado de sobrevivência. No mesmo sentido, a metáfora da imersão, de Evangelista, pode ser lida de dois modos. Como afogamento, submersão, naufrágio e uma terra e uma cultura num texto escrito em 1970. O artista Hélio Oiticica descreveu todo o Brasil como um país que se afoga, e como um mergulho do artista, com todo o seu corpo, no espaço da obra, no ambiente e no povo do local. Resgate, a outra obra, é uma instalação feita tomando como referência um costume indígena. Quando alguém morre por afogamento, e o corpo não é encontrado, durante a noite o povo espalha cabaças sobre a água em cada uma delas, uma vela acesa. Na escuridão, o movimento das cabaças é observado onde elas pararem, lá sem dúvida estará o corpo. Não encontrar um corpo significa não só sua morte, mas seu completo esquecimento. Em sua estratégia para traduzir essa experiência numa galeria de arte, Evangelista adotou um costume que já utiliza as metáforas do ato espectador. Se o corpo, cultura está perdido, é necessário um ritual para lhe darmos atenção, para observarmos os sinais de que os mortos não estão perdidos, esquecidos, para redimi-los. Também implícita está a ideia de que, se quisermos encontrar esses sinais, deve haver um elemento de renúncia ao controle, que permita a ocorrência do natural, do imprevisível. Se a leitura da obra de Roberto Evangelista tomar como referência recentes gêneros modernistas como a Land Art ou a Body Art, essas diferenças de inflexões tornam-se muito claras. Nele, terra e corpo estão intimamente identificados. Existe uma relação muito próxima também, uma mescla de alusões à natureza e à cultura. Se compararmos a arte de Evangelista com a de Richard Long, por exemplo, visto que eles têm em comum o uso do círculo primordial, da linha, etc. E o uso de materiais locais, interesse pelos lugares sagrados, e tendo em mente que Long é visto por muitos no Ocidente como um representante da consciência ecológica, poderemos ver a relação entre os dois como de profundo desacordo. Na obra de Long o corpo está ausente, por mais que nela esteja implícita uma consciência desencarnada, uma fantasia primitivista romântica da natureza virgem projetada seja lá em que lugar do mundo por um olho observador a desfrutar de um isolamento soberano resíduos de uma mentalidade colonial. O desapego de Long encontra-se com o apego igual e oposto de Evangelista, por uma terra diante da destruição e de um povo diante do genocídio, a partir do qual ele prossegue em seu desejo de universalidade e harmonia. Roberto Evangelista nasceu em 1946 em Manaus, Brasil. Vive e trabalha a Rio Brasil. Resgate é um gesto. Um gesto de busca e recuperação da gesta. Do Gênesis. Um gesto utópico. Por toda sua carga simbólica, a obra pretende o ressuscitar de uma identidade massacrada, tolhida, naufragada, perdida no tempo e na memória dos remanescentes. A Amazônia é espoliada desde a chegada dos primeiros colonizadores ocidentais. Os descobridores. Ou cobridores? A invasão alienígena solapou os rastros originais dos povos e da floresta. Retirou suas máscaras e pinturas. Apagou os riscos míticos e cerimoniais. Eliminou o gestual da cura, da pagelança. E amordaçou os cânticos invocadores dos espíritos da mata. Desestruturou a maloca, a taba, a oca, e eliminou os referenciais organizadores e orientadores da tribo. Exorcizou o ritual mítico elo com o sagrado. Muras. Barés. Tarianos. Sateremauê. Yanomamis. Desana. Colinas. Uananas. Uaiuai. Mundurucus. Caiapós. Macuxis. Terenas. Macus. Parintintim. Caiapós. Cubeu. Baniuá. Tarumã. Tiriú. Chatinágua. Mais de 360 povos. Nações destroçadas. Culturas rompidas. Destribalizadas. Resgate é, também, a releitura de um outro gestual já quase esquecido. Os caboclos, mestiços, quando um dos seus desaparece em naufrágio, prendem uma vela acesa ao fundo de uma cuia cabaça e lançam sobre as águas, nas imediações onde se deram desaparecimento. Isso acontece, preferencialmente, à noite quando, segundo o mito, as águas dormem. E aonde parar a cuia, ali, sob as águas do rio, do lago ou do igarapé, certamente se achará o corpo do náufrago. Então se inicia o resgate. Os caboclos mergulham para recolher o corpo. Ao relatar um ritual de morte, a obra pretende retomar uma identidade de vida. O ressuscitar. Uma re-identificação. Um repensar. Se não tanto, pelo menos uma reflexão sobre os ditos e louvados atos heroicos, aventurescos e predadores do processo civilizatório. Uma nova carta às avessas da América. Uma narrativa de paisagem em ruínas. Transcender o hiato. Reatar as luzes. Recuperar o mito. Retomar as fontes. Reinvestir-se de uma identidade milenar, a persona que concede a visão paradisíaca do mundo e permite ampliar o refletir sobre o primordial, o conviver harmonioso com a Mãe Terra. É o que se pretende. E se essa nostalgia das origens perfeitamente inserida na cartografia do imaginário do terceiro mundo foi localizada como sendo um déjà vu, responderemos com um poderoso haiku. Olha só, um artista, o lugar comum é terra à vista.